você está em casa. E a nossa oração é que Deus fale poderosamente ao nosso coração através da sua vida. Deus te abençoe.
Todo o povo de Deus diga graças a Deus. Graças a Deus porque você tem uma Bíblia aí, não tem? E graças a Deus porque você pode abrir essa Bíblia, ler essa Bíblia. Se você se dispuser a ir lá na Cinelândia, ou lá no Alto da Boa Vista, ou aqui na Ilha do Governador, em qualquer lugar nesse Brasil, abençoado por Deus e bonito por natureza, natureza dada por Deus, você pode abrir a sua Bíblia e ler. Irmãos nossos em muitos lugares ao redor do mundo não podem fazer, não podem sequer comprar uma Bíblia, portar uma Bíblia. Outro dia assisti um vídeo que me mandaram de uns irmãos coreanos fazendo às escondidas uma festa tremenda quando abriram a caixa de Bíblia. Coisa maravilhosa. Então, por isso eu sempre agradeço a Deus, porque a gratidão por ter esse livro que mudou a minha vida, as mãos, e me tornei um colecionador de Bíblias e também um curioso, que eu acho que a curiosidade é sadia quando é a curiosidade sobre a palavra de Deus. Fico muito contente de estar aqui. O Gabriel já pronunciou isso e eu gostaria de pedir desculpas a ele, porque na verdade hoje o púlpito devia ser dele, né? Primeiro domingo pós-ordenação, com certeza rolou um papo lá em casa, né, Gabriel? Papai, o senhor convidou o reverendo Eliezer? E o pai falou, não, mas é o reverendo Eliezer. Eu sei que não. É uma bênção estar aqui com esta família querida, que é a Igreja do Jardim Guanabara, lembrando de irmãos, né, que começaram esta igreja e com saudades e com afeto, a grata lembrança da nossa irmã Odete Crespo, né? Que permanece aí como coluna, como memorial de tudo o que aconteceu, de bênçãos, de provações, de resposta de oração de Deus a esta igreja. O Evangelho de João, amados irmãos, é o único evangelho entre os quatro que traz esta frase do Cristo. Evangelho de João, capítulo 19. Nós vemos aí a frase do Cristo que só foi registrada pelo Evangelho do Amor. Me parece que é muito elucidativo que só João tenha registrado isso. Somente João. Capítulo 19, versículos 28 a 30. A morte de Jesus. Havia sido crucificado há algumas horas, depois de tanta tortura, resistia até que ficasse exangue, porque ele estava cumprindo aquilo que ele mesmo havia dito: ninguém toma a minha vida, eu a dou. E torna a tomá-la, porque este mandato recebi de meu Pai. E está ali então Jesus, que vendo que tudo estava consumado, versículo 28, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Cumprindo o que estava previsto pelo profeta no Salmo 22, versículo 15: deram-me a beber o vinagre. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Não sei por que levaram lá um vaso de vinagre. Talvez para dar aos crucificandos, para amenizar-lhes as dores, ou para relaxar os músculos. Ou quem sabe, como costume romano, era usado até para higiene. Mas estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, que era usado pelo sacerdote para purificação, eles usam aqui para esse momento, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Tenho sede. Eu gostaria que você pudesse levantar a mão, mas a resposta é óbvia. Se eu disser, quem aqui nunca teve sede? Não é? Todos nós sofremos. A sede é um assunto social, sociológico, econômico. Grandes empresas estão comprando fontes de águas ao redor do mundo porque sabem que esse negócio é rentável. O mundo tem, segundo estudiosos, 1 bilhão 350 milhões de quilômetros cúbicos de água. Mas desta água, apenas 2% é potável. E nem a metade disso está à disposição do homem. E em alguns lugares, nenhuma. Há pessoas morrendo de sede ao redor do mundo. A sede é uma realidade para cada ser humano, para cada ser vivo. A planta, a árvore, busca água com as suas raízes. Eu estive visitando ontem o reverendo Nicodemos, que sofreu um AVC, meu cunhado, pastor há 30 anos na igreja de Presbiteriana Independente em Volta Redonda, e lá encontrei uma cachorrinha presa. O meu sobrinho cometeu a maldade de prender uma cachorrinha. Eu disse a ele, eu já tive 20 cachorros, mas num sítio de 50 mil metros quadrados. E a cachorrinha latia o tempo todo. Todos têm sede. Quando ele chegou e deu água para ela, ela bebeu aquilo com uma sofreguidão. O que é sede? Sede, a palavra vem do latim sitis, que significa o quê? A vontade, a necessidade, o desejo de beber água. É preciso beber água. Com 5% de perda da água do corpo, um homem de mais ou menos, uma pessoa de mais ou menos 80 quilos, passa a ter sede, aquela sede terrível, insuportável. E Jesus está ali, depois de suportar, como já citei, aquelas torturas todas, desidratado, ele diz, eu tenho sede. É o Deus criador da água. Colossenses capítulo 1, versículo 16, dá conta de que Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. Deus tomou dois, o gás hidrogênio e o oxigênio, invisíveis, e criou a água visível. Que coisa maravilhosa. E esse Deus está lá na cruz. Deus que separou as águas de cima e as águas de baixo. Deus cujo Espírito pairava por sobre as águas. Deus que, segundo os rabinos, determinou lá na criação da água que o mar se abriria para o seu povo passar. O problema foi trazer o povo para aquela hora. Esse Deus está na cruz e diz, tenho sede. Porque ele se esvazia da sua glória. Ele se humilha. E esvaziado e humilhado, ele se coloca na dependência do ser humano. Ele, criador e sustentador da vida do ser humano, agora se entrega à morte, dizendo, tenho sede. Mas, nem tudo é só aquilo que é. Nem tudo que é correto é bom, nem tudo que é bom é correto. Não é verdade? E quando Jesus declara, então, tenho sede, ele não está apenas dizendo, tenho sede. Não podemos aqui raciocinar como o energúmeno, que quando eu aponto para uma estrela, eu digo, uma estrela na ponta do meu dedo, ele agarra meu dedo para vê-la. Nós temos que ver muito mais do que a frase, tenho sede. E a própria palavra de Deus que me autoriza a dizer isso e me dá um esclarecimento, quando lá em Isaías capítulo 55, versículo 1, o próprio Deus vai dizer por boca do profeta, algumas versões, outras dizem, quem tem sede, venha e beba. Compre sem preço. Então se trata muito mais do que uma sede saciada por um copo d'água, um desses dois que estão aqui, eu não sei qual é o meu, não vou beber nenhum. Né? Tenho sede. Deus na cruz, com sede de Deus. Deus na cruz, com sede de Deus. Sim, porque há poucos momentos ele havia dito, Eli, Eli, lama sabachthani. Por quê? Me desamparas. E então ele faz coro com o salmista que diz no Salmo 42, versículo 2, a minha alma tem sede de ti. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de estar na tua presença, porque a minha alma tem sede de ti. É desta sede que Jesus está falando, muito mais do que uma sede que tentaram saciar com aquela esponja molhada no vinagre para tentar desacedentar a sua sede. Desejo. Sede de perdoar. Ali, naquele momento, pouquíssimas pessoas intuíram essa sede. Quando Jesus levanta os olhos aos céus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sede de perdoar. Nós temos sede de vingança. Nós temos sede de acerto de contas. Ah, deixa estar, eu vou pegar você. Vai ter a volta. E Jesus tem sede de perdoar. Seus algozes, os discípulos que não vieram para aquela cerimônia, as mulheres que ali estavam, os sacerdotes gritando impropérios, o ladrão dizendo: ah, sai da cruz e me livra também. E ele então revela na cruz que a graça é suficiente, porque ele diz: perdoa todos, Pai. Perdoa a todos. Sede de perdoar. O menino, o jovem, brigou com os pais, a coisa começou com uma discussão e ele perdeu a linha, como lamentavelmente pode acontecer, e agrediu a mãe. E o pai o mandou embora. Ora, sua mãe não merece isso. E o rapaz foi cuidar da vida. Depois de algum tempo, tocado pelo Espírito de Deus, ele se arrepende, pede perdão a Deus e diz: eu preciso pedir perdão para minha mãe, para o meu pai. E então escreve uma carta para os pais, dizendo a eles: eu vou me aproximar da casa de vocês. Eu vou passar de trem. Eles moravam na beira da linha do trem. O fundo da casa, do quintal, dava para a linha do trem. E logo mais à frente, a estação. Então ele diz na carta, escreveu: se vocês me perdoarem e me deixarem entrar aí, pendurem um lenço naquela árvore que está lá no fundo. Eu vou passar de trem. Se o lenço estiver lá, eu desço para falar com vocês. Se o lenço não estiver lá, eu continuarei pedindo o perdão. Mas saberei que vocês não estão dispostos a me receber, porque eu sei que não mereço. E vai então fazer a sua viagem de penitência. E quando vai se aproximando da sua cidade, da sua vila, ele pede a um companheiro do lado: por favor, olha para fora. Daqui a pouco eu vou passar pelo fundo da minha casa e você vê para mim se tem um pano branco, um lenço branco pendurado lá numa árvore. O que é isso? Ele falou: não, vê para mim. Se tiver uma árvore com um lenço branco pendurado, você me avisa, por favor. Ele achava que não ia acontecer aquilo. Não, eu não sou digno de que eles façam isso. Ele estava numa dúvida tremenda. E quando então o trem continua, aquele senhor diz para ele: olha você para fora. Não, eu não tenho coragem. Não, olha você agora, olha. Olha agora, pegou a cabeça dele, olha para fora. E ele caiu em lágrimas. A árvore estava cheia de lenços brancos pendurados, porque os seus pais haviam mostrado a ele o que nós devemos ter: sede de perdoar. Pai, perdoa-lhes. Perdoa a todos, Pai. Eles não sabem o que fazem. Mas também, Jesus revela que a graça suficiente, ela é eficiente. Para aqueles que o reconhecem, para aqueles que creem nele, ele diz: quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu ressuscitarei no último dia, sem sede nenhuma. Então aquele ladrão diz a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não é um crucificado que está ali. Não é um bandido que está ali. Não é alguém que merecesse. Ele mesmo declara: ele não merece, nós merecemos, mas ele não. E então, olhando para Jesus, preconizando o que o apóstolo Paulo escreveria, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, porque foi Jesus que colocou a fé no seu coração através da ação do Espírito Santo. Ali estão as três pessoas, Jesus se dirige ao Pai, Jesus, o Filho, está ali, o Espírito Santo age no coração daquele homem, e ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus sacia-se a sede, revelando que a graça é suficiente e é eficiente para aquele que crê em Jesus Cristo. Sede de salvar, sede de glorificar o pecador, quando ele diz: hoje mesmo, de imediato, agora, now, estarás comigo no paraíso. Sedes de Jesus. Com este episódio, ele está nos ensinando que nós precisamos desta sede. Não é a sede celular ou extracelular que a biologia nos ensina, ou a medicina nos ensina. Não. Não é aquela sede dos 5% a menos de água no corpo. Não. É aquela sede de servir a Deus. Aquela sede de seguir as pesadas cargas que Jesus Cristo levou. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a sede que ele suportou nos desacedenta. Nós podemos nos colocar às expensas de Jesus, porque ele nos perdoa. Essa é a sede de Jesus, a sede de servir. Pega uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Mas aqui na cruz, ele demonstra, para ficar só no quadro da cruz, a sede de cuidar. Mulher, eis aí o teu filho. O texto diz: e Jesus, olhando e vendo a sua mãe, as irmãs, as Marias e o apóstolo amado, o discípulo amado, ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. O cuidado, a sede de cuidar, nos faz lembrar da parábola contada pelo próprio Cristo, do bom samaritano, assim chamada. Os religiosos passam pelo agredido, pelo assaltado, pela vítima, mas o bom samaritano para, porque ele tinha sede de socorrer, ele tinha sede de servir. E Jesus demonstra essa sede então quando diz: mulher, eu estou cuidando de você. Filho, eu estou cuidando de você. Cuida quando coloca alguém sob minha guarda. E cuida de mim para que eu possa dar a guarda. Sede de cuidar. Deus é sábio, infinitamente sábio. E por isso ele nos criou para esse sistema biológico de reprodução, porque através desse sistema nós somos despertados para cuidar, não é? Graças a Deus. Mas, amados irmãos, para não cansar vocês, até porque eu estou falando num tom só, por algumas questões, então pode se tornar muito monótono, mas eu vou encerrar lembrando que a igreja precisa ter sede. Você tem sede? Está aí um jovem com sede. Foi essa sede que o trouxe ao ministério. Como já citei, Salmo 42, a minha alma tem sede de ti. A igreja tem por vocação a sede de Jesus. A nossa vocação é padecermos de sede. Sede de evangelizar. Vou abrir um parênteses só para fazer essa ilação. Quem tem aí 10 reais no bolso? Não vou pedir para você ofertar, não. É só para saber. Tem 10 reais? Quanta gente levanta a mão dizendo: tenho 10 reais. E quem tem um folheto no bolso para dar depois para alguém na rua? Só uma assim, senhor. Encontrei com um traficante essa semana. mais uma vez, conversei com ele sobre Jesus. Ele pôs o revólver no bolso, perdeu a guarda, botou o radinho dentro do paletó e ficou me ouvindo, porque ele tem sede de Deus. Toda alma tem sede de Deus. A alma humana tem um lugar que é de Deus. Por isso o salmista diz: a minha alma tem sede de ti. Santo Agostinho é quem diz: a minha alma só descansa em Deus. Nós precisamos acreditar nisso, amados irmãos, e termos a sede de perdoar em nome de Jesus os pecadores, como? Pregando o evangelho. Quem irá por nós? Diz Deus lá em Isaías capítulo 6. E no versículo 8, então, o profeta responde: eis-me aqui. Estou com sede de te servir. Estou com sede de pregar. E então Deus diz: vai e prega. Sem ser ouvido, mas prega. Sede. A igreja precisa dessa sede. Amós capítulo 8, versículo 11, Deus diz: haverá um tempo em que eu enviarei sede sobre a terra. Não a sede de água, dessa água comum. Eu enviarei fome, não a fome de pão. Eu enviarei sede de ouvir a minha palavra. Você está aqui ouvindo porque você tem sede de ouvir a palavra. Mas se porventura, um dia ou outro, você não sentir essa sede e ficar pensando que pode deixar para depois a leitura da Bíblia, a vida devocional, você caia de joelhos e diga: Senhor, dá-me essa sede de te buscar, essa sede de te servir, essa sede de te amar, essa sede de ler a tua palavra, esta sede de te conhecer, esta sede de viver na tua presença, como crucificado para o mundo, no dizer do apóstolo Paulo. Eu morri para o mundo, já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nesta carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou. Ele se deu por mim. Esta sede da palavra, da presença, da graça de Deus. O mundo cheio de injustiça precisa mais do que nunca, irmãos, desta igreja do Cristo que tem sede de justiça, como ele disse e o evangelista Mateus registrou no capítulo 5, versículo 6, no chamado Sermão do Monte, que na verdade não é do monte, é do Cristo. O sermão é no monte, não é? Mas a gente ouve dizer sermão do monte, o monte pregador. Muito bem, ele diz lá: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aí uma feitiçaria gospel desejando que Deus faça vingança lá. Deus vai castigar esse irmão que pisou no meu pé, vai acabar com o ministério desse pastor e vai. Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando: bem-aventurados aqueles que querem ser justos, porque a justiça não existe se eu não for justo. Escreveu Leão Tolstói: todos falam em mudar o mundo, mas ninguém quer começar por si. Não há justiça no mundo se eu não for justo. Não há justiça no mundo se a igreja não for justa. A justiça é nossa. É nossa vocação, esta sede de fazer justiça a partir da justiça que eu faço. A justiça que eu vivo. A justiça que eu pratico. A justiça que eu sou. A justiça que eu encarno. A justiça que me faz padecer por amor ao nome do justo que morreu na cruz em meu lugar. Concluindo. É duro quando o pastor fala concluindo, né? Tem gente que treme. Concluindo. Vai demorar meia hora. A frase que Jesus diz depois de tomar a água, desculpe, o vinagre, a frase que ele diz depois, a última frase que ele vai dizer, depois dessa sexta, tenho sede, ele diz: está consumado. Eu vou matar a sede de todos aqueles que o Pai me deu. Porque todos aqueles que o Pai me dá, vêm a mim. E de maneira nenhuma vou deixá-lo com sede. Vocês estão percebendo que eu estou encaixando aí as coisas no texto, sem mudar o texto, né? Parafraseando para dizer que nós precisamos de Jesus para saciar a nossa sede. E lá no livro do Apocalipse, quando vão se apagando as luzes da ribalta, daquele palco divino, transcendental, da revelação ao apóstolo, quando vão se fechando as cortinas para encerrar aquele maravilhoso show, Jesus vai dizer, o próprio Jesus, ninguém mais. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, versículo 6. O próprio Jesus vai dizer, e o apóstolo registra dizendo, e ele me falou mais uma coisa, gente. Na versão antiga, ele vai dizer, ele me disse ainda. Olha, gente, que coisa linda que ele me falou ainda. Meu Deus, ele falou isso para mim. Disse-me ainda, tudo está feito. Está consumado. Ninguém mais tem sede. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. E eu darei da água da vida, quem quiser. A água da vida. E eis que quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia. Só Jesus, aquele Deus maravilhoso, encarnado e com sede. O sedento que desacedenta. O sangrento exangue que perdoa. O sofredor que cura as feridas. E no capítulo 22, versículo 1, ainda ele diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono do Cordeiro e do Cristo. Você já leu o Apocalipse? Há um versículo que diz assim: o mar já não existe. João sofria do isolamento naquela ilha, e ele vê, o isolamento não existe mais, a solidão não existe mais. E se naquela ilha ele não recebesse água potável, ele morreria de sede, rodeado por toda aquela imensidão de água salgada. É uma ironia da vida humana, morrer de sede em alto mar, tanta água. Mas não é qualquer água que satisfaz a alma humana. E nós precisamos, a miúde, buscar em Jesus este rio de água viva que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Amém. Que Deus nos abençoe.
Meu irmão, que você tenha uma